Cracolândia, um triste espaço de vício e tráfico de crack no centro da capital, famoso por um nome pejorativo que fixou-se na opinião pública com a ajuda da mídia para muito além de São Paulo. Questão social, problema de saúde pública, jurídico ou todas essas alternativas juntas. A professora Cássia Baldini Soares, do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da USP, fala sobre o seu ponto de vista. A senhora avalia que não foi o crack que levou as pessoas àquela condição, professora?
Sim, muitas vezes, no senso comum, as pessoas acham, né, que a droga tem um poder de levar as pessoas a várias situações indesejáveis, né? Mas, de fato, né, o ciclo da vida, né, em que as coisas acontecem não é exatamente assim, né? São poucas aquelas pessoas que estão na Cracolândia porque, em primeiro lugar, começaram a usar drogas, né? E se começaram a usar drogas, foi porque tem algum mal-estar, tem algum problema que as acompanha. Então, nos casos que a gente conhece, né, a gente tem pesquisa com algumas histórias de vida na Cracolândia, e a gente sabe que faz parte ali daquele meio, né? Faz parte daquela sociabilidade, faz parte de girar uma certa economia ali, né, ilegal, informal, que faz com que as pessoas se virem ali naquelas condições precárias de trabalho e vida.
Agora, então, como o vício é indesejado, professora, o espaço em si, que já migrou, não é, da Rua Helvétia para a Praça Princesa Isabel, o espaço também é indesejado?
O que acontece é que, por trás dessas coisas repentinas, né, acessos repentinos que o Estado tem, ele, por alguma razão, não está controlando esses espaços adequadamente, né? Lógico que o Estado controla essas populações, como controla todas as outras, mas as outras são controladas através de outras legislações e de outros aparatos. E essa, quando precisa, né, ela é controlada de uma maneira mais violenta, mais furiosa, né? Então, você vê aí projetos de gentrificação, você vê projetos Nova Luz, você vê projetos de melhoria ali do espaço, e quando você vai procurar, você vê interesses, né, capitalistas que estão por trás, né, daquele espaço, daquela área, né? Então, quando se começa, né, fazer com que esses usuários de drogas, ou esses moradores, ou essas pessoas que estão por ali, andem de um lado para o outro, migrem, se dispersam, você vê que há um interesse, né, do setor do Estado, do setor público, no caso a prefeitura, limpar o lugar, né? Então, por trás destas denominações, Cidade Linda e etc e tal, na verdade você tem interesses capitalistas na região, né? Então, dá para ver que essa migração de um lado para o outro tem a ver com interesses.
E o que indica também que a solução para o problema ou as soluções não são fáceis.
Não são fáceis, não são fáceis, né? Apesar da gente ter uma lei antimanicomial que vale também para Cracolândia, ou seja, você não deveria também, né, internar as pessoas à força ou contra a vontade delas, né? Muitas vezes a gente vê que há um drible aí na própria legislação. Então, internar, por exemplo, em comunidades terapêuticas é algo também muito controverso, né? Sabe-se que não chega a 10% o número de pessoas que, ao passar por essas situações, tem aí uma recuperação, tem aí um caminho interessante a trilhar, né? Então, o setor de saúde deve acolher, deve tentar aí uma aproximação, mas muito nos moldes de trazer um pouco do que é humano à tona, né? Para que essas pessoas possam também compreender um pouco do que está acontecendo, né? Tentar buscar se situar socialmente, né? E então, né, com essa humanidade à tona, com essa possibilidade de se entender socialmente, né, buscar as raízes do que lhe acontece, poder progredir para uma situação de melhoria. Isto não é fácil, né, no mundo todo é complicado, mas soluções mágicas do tipo agora vamos limpar tudo ou do tipo agora vamos internar todo mundo obrigatoriamente não são bem-vindas, são muito criticadas, né? E acabam fazendo ingerências nas possibilidades que essas pessoas têm de viver lá o seu destino como no momento ele se apresenta, e aí se apresenta pela condição de classe social, né? Não se apresenta porque é uma fatalidade da droga, né? Do caminho prescrito pela droga. A droga é algo absolutamente inodoro e não tem vontade própria, né?
Para concluir, professora, como a senhora vê esse envolvimento do poder público e da academia, da universidade, da escola de enfermagem da USP, das áreas de saúde nessa discussão? Há um diálogo, pensando que o problema já vem de décadas, não é?
Pois é, não há um diálogo, né? Acho que a gente tem feito pesquisa, né? Aí na USP tem o professor Frugoli, Henrique Carneiro, Rubens Adorno, várias pessoas que têm ou ponto de vista mais geossocial, ponto de vista mais histórico, ou ponto de vista mais humanitário, é o caso da gente, né, também, que tenta entender quem são essas pessoas, né, quem são esses sujeitos que vivem ali no espaço da Cracolândia. Também tentamos compreender como é que essa legislação se dá, né? Como é que ela é forjada, né? E pensamos que há um conjunto de influências aí para a confecção dessa legislação, que é social de uma maneira mais geral, mas também que por isso mesmo também atende interesses que nem sempre são os interesses daqueles que necessitam, né, de acolhimento pelo Estado, daqueles que necessitam de proteção social. Então, essa conversa ela não é tão tranquila, né? Nem sempre a gente é chamado para essa conversa, ou eu acho que quase nunca é. Então, me parece que há um descompasso aí, né, entre o que é evidência científica, entre aquilo que se descobre através das pesquisas, né, e o modo como as legislações são feitas ou são operadas.
Professora Cássia Baldini Soares, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, obrigado por suas avaliações e seu ponto de vista a respeito do problema.
Eu é que agradeço.
Fábio Rubira para a Rádio USP.